Sou o pastor Mauro Clark, autor desta pregação. Mais do meu trabalho, você poderá ver no site www.falandodecristo.com. Muito bem, eu queria meditar um pouquinho com vocês hoje num assunto que gerou o tema desta pequena pregação, Abandonando o Mestre. Vamos a Mateus, aliás, Marcos, capítulo 14, versículo 50. O contexto é da entrega ou da traição de Judas com relação ao Senhor Jesus Cristo, Marcos 14 e 50. Então, depois de descrever a prisão de Jesus Cristo, que eu não vou ler, eu quero ler apenas o versículo 50, diz: Então, deixando-o, todos fugiram. Vamos orar. Senhor Deus, nos ajuda ao meditar neste tema hoje, rapidamente, mas espero que profundamente. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos. Amém. Essa frase fica ainda muito mais trágica se nós lêssemos, ou ficaria mais trágica se nós lêssemos o contexto inteiro da prévia que houve antes dessa prisão dele, ele prevenindo aos apóstolos que ele iria ser entregue, falando que Pedro iria negá-lo. Vamos ler aqui o 14, ou seja, o mesmo capítulo, mas nos versículos 27 a 31, quando diz. Marcos 14, 27, então lhes disse Jesus: Todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: Ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje, nesta noite, hoje, ainda que duas vezes cante o galo, tu me negarás três vezes. Mas ele insistia com mais veemência: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E olha a última frase: Assim disseram todos. Então, nesse contexto, fica muito mais forte. Continuamos lendo aqui, e lá nos 50, todos fugiram, logo horas, minutos depois disto aqui. E eu queria perguntar a você: naquele momento, você teria abandonado Jesus? Ah, mas como é que eu poderia abandoná-lo, pastor? Se eu amo tanto o meu Salvador. Mas os apóstolos também amavam. Ah, mas eu tenho muita ligação com ele, eu sei que sou dependente dele. E como é que eu poderia abandonar alguém do qual eu sei que dependo? Eles também. Quando ele disse: Todos me abandonaram, se querem me abandonar também, querem ir embora também. Tu tens a palavra da vida eterna, para onde nós vamos? Então, eles também sabiam que dependiam totalmente de Jesus Cristo. E deixaram. Ah, mas eu tenho fé nele. Não sei se essa fé é toda, mas é autêntica. Eu tenho uma fé autêntica, sincera, e eu creio verdadeiramente em Jesus Cristo. Não vou abandoná-lo. Os apóstolos também. A fé que eles tinham era bem incipiente, era novinha, era frágil, sem dúvida. Mas era fé. Eles não deixaram Jesus Cristo por desilusão com a pessoa dele, não. Não foi uma decepção com o mestre. Não foi por desconfiar de alguma palavra dele, não. Mas pelo simples fato de que a presença de Jesus ficou muito perigosa para eles. Ficou inconveniente, no sentido de um risco altíssimo, não só de prisão, como de perder a própria vida. Então, a mera companhia dele passou a ser de alto risco. Isso é o mais desconcertante de tudo. Eles, conhecendo de perto, aliás, quem mais conhecia na Terra a estatura de Jesus Cristo, quem ele era, até o ponto que eles sabiam, criam, como já falei, ver os milagres que eles já tinham visto, tudo isto, apesar disto, trocaram Jesus por medo. Abandonaram Jesus por medo de um punhado de homens. Foram fracos, foram covardes, foram egoístas, foram. E eu acho que nós somos todos iguais. E não permita que essa reflexão fique sem força pelo fato de que Jesus não está aqui ao seu lado. Não, mas isso é muito difícil medir, pastor, porque eu não estou lá. Naquele contexto lá dos apóstolos, eu não estou. Estou aqui 2000 anos depois. E ele não está aqui comigo. Ao meu lado, pessoalmente, fisicamente, sendo preso e tudo como aconteceu lá. Então, na realidade, eu não tenho nem como medir isto. Porque eu não tenho nem oportunidade de abandonar Jesus, de saber se eu vou ou não abandonar, como os discípulos fizeram, porque ele não está aqui. Como é que eu posso medir? Mas eu acho que não precisamos da presença pessoal de Jesus Cristo aqui para mostrar a nossa semelhança com os discípulos. Quantas vezes nós já abandonamos Jesus? Sim. Tudo bem, não de uma maneira absolutamente exata, é óbvio, mas a rigor. Cada vez que você não se sentiu bem em dizer que era crente, você abandonou Jesus por constrangimento diante de homens. Cada vez que você não teve coragem de dizer que a sua Bíblia é sim orientada por este livro cafona aos olhos deles, esse livro cheio de lendas aos olhos deles, esse livro ultrapassado aos olhos deles, mesmo que cada vez você não teve coragem de dizer essa Bíblia, este livro, que você pensa tantas coisas assim negativas sobre ela, ou sobre este livro aqui, pois este livro é o que orienta a minha vida. Sim, pensem o que quiserem, colegas, amigos, parentes. Cada vez você não teve coragem de dizer isso, dentro de um contexto em que era importante e necessário você dizer, cada vez que você não disse, você abandonou Jesus. Cada vez que você teve a chance de abrir a boca e falar dele para alguém, de quem é ele, de quem, do que ele fez aqui, de onde ele está hoje, do que ele pode fazer hoje na vida das pessoas, cada vez que você não abriu a boca, tendo a oportunidade de fazê-lo, e ainda mais com a consciência lhe apertando para fazê-lo, para fazer isso, e você não fez, você abandonou Jesus. Cada vez que você se entrega a alguma atividade mundana para agradar a sua vontade carnal, você abandona Jesus e o troca por si próprio. Cada vez que você cede às pressões do diabo e ele consegue lhe enlaçar em algum pecado, você abandonou Jesus. E naquele contexto você o trocou pelo próprio diabo. Você o deixou de lado. Resumindo, cada vez que um crente, em pensamento, em palavra, em atitude ou ação, não coloca Cristo acima de tudo, acima de todos, cada vez que um crente não coloca Cristo em primeiro lugar em todos os aspectos da sua vida, neste tal aspecto em que ele não fez isto, ele está abandonando Jesus Cristo. Naquele momento que os discípulos o deixaram, eles estavam trocando a segurança deles, física, pessoal, pela presença, pela companhia, pela causa, pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. Foi uma troca infeliz. E cada vez que nós fazemos isto, esta troca, em vez da pessoa dele, ou da causa dele, ou dos padrões dele, ou dos caminhos dele, ou da vontade dele, cada vez que nós fazemos esta troca infeliz, nós estamos abandonando o Senhor Jesus Cristo. E só em descrever essas circunstâncias em que nós estaríamos abandonando Jesus Cristo, cada um de nós pode concluir: puxa vida, é tão fácil abandoná-lo. Infelizmente, lamentavelmente, é tão fácil abandoná-lo. E eu tenho feito isso tantas, tantas e tantas vezes. Você pensando, eu pensando, cada um crente que tem a mínima consciência destas coisas e uma vontade de se autoanalisar mesmo e de ver como é que tem procedido, não pode chegar a uma conclusão diferente. Tem abandonado muito, infelizmente. Então, duas coisas. Peçamos a Deus que nos dê coragem e fidelidade para permanecermos ao lado de Cristo em qualquer situação, mesmo as mais difíceis, as mais constrangedoras, as mais complexas, as mais arriscadas. Eu poderia até dizer, mesmo que tenhamos um pelotão de fuzilamento à frente, como muitos já enfrentaram isso, só que esta frase talvez não tenha muito efeito em você, porque não é nossa realidade hoje, pode até ser daqui a 10 anos, 20 anos, não sei, mas hoje no Brasil não é nossa realidade. Porque eu vou falar de Cristo, vou ficar com Cristo, não vou abandoná-lo, então vou enfrentar um pelotão de fuzilamento. em outras partes do mundo isto é real hoje, mas aqui não é. Então talvez seja mais real dizer, mesmo que você perca o emprego, talvez doa muito mais em você, seja muito mais difícil. Mesmo que você leve uma bruta de uma gozada dos seus colegas lá na classe, uma gargalhada geral, por uma coisa que você teve a coragem de dizer na frente de todo mundo, inclusive do professor, e você disse, sobre a Bíblia, sobre o criacionismo versus o evolucionismo, a pessoa de Cristo e tantas outras coisas que você poderia dizer, mas não diz, por medo, covardia, comodismo. Então devemos pedir a Deus que nos dê coragem. Gente, a palavra mais correta mesmo, eu acho que é coragem de dizer para qualquer um que esteja ao nosso redor, pode ser uma pessoa, pode ser 10 mil, mas dizer pessoalmente, ou no rádio, ou na televisão, ou na internet, ou numa cor escrita, não importa, mas tendo a oportunidade e você sabendo que é a circunstância, não deixe de estar com Cristo. Peça a Deus, peçamos nós todos, a Deus, coragem para que Ele nos dê força para sermos fiéis. E, terminando, a segunda sugestão que eu faço, é não sermos muito rápidos em culpar os discípulos, ou julgar no sentido de superioridade. Julgar no sentido de dizer foram covardes, sim, porque foram. Então isso aí não acho problema nenhum. Então você vê alguém matando alguém, aquele camarada é um assassino. Ih, está julgando o outro, é errado. Não, minutinho aí. Eu estou julgando de maneira correta, que eu vi, ele pegar e matou o outro. Ele é um assassino. Agora, o motivo pelo qual ele fez isso, aí é outra história. Mas então, quando nós dizemos que os apóstolos foram covardes, comodistas e tudo, foram. Não estamos julgando erroneamente a eles, não. O problema, e o que é mais delicado, é o espírito com que nós dizemos isso. E é aí que eu quero chamar a atenção nossa. Não com superioridade, pensa que eu digo, não os culpemos no sentido de que nós não faríamos assim, de que nós somos melhores do que eles. Absolutamente. Eles, de fato, ainda eram fraquinhos na fé, já comentei, meio acovardados, mas vocês conhecem a história. E vocês conhecem o gigante espiritual que cada um deles se tornou depois que Cristo ressuscitou. E vocês sabem o que eles enfrentaram quando Cristo voltou para o céu. Mártires, heróis da fé, heróis do cristianismo, apaixonados, perdidamente ou salvificamente apaixonados por Jesus Cristo. E foram fundo, e perderam cabeças, perderam vidas, foram açoitados, enfrentaram todo tipo de provação, tornaram-se realmente extremamente intrépidos e viram a própria vida como coisa de nada para estar com Cristo. Nunca mais abandonaram Jesus Cristo. Muito ao contrário. Foram até o túmulo com ele e mal ficaram no túmulo, já foi para a glória com o Senhor Jesus Cristo. Então, se quisermos falar dos apóstolos de maneira completa, justa, correta, é esta. Foram covardes, foram medrosos, foram. E nós também somos. Agora, eles foram extremamente, depois disso, corajosos. Que nós sejamos também. E tenhamos a felicidade de passarmos também por esse processo de aperfeiçoamento e nosso tempo de covardia, de egoísmo, de comodismo, de ficarmos calados em hora que é para falar, que esse tempo vai ficando cada vez mais para trás. E nós sejamos cada vez mais intrépidos, corajosos para dizermos e agirmos, estou com Cristo em qualquer situação. Podem me gozar, me demitir, me maltratar, me matar, mas eu não abandono mais o meu Salvador. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essas rápidas reflexões que o Teu Espírito, como eu pedi no começo, faça um trabalho profundo em nós quanto a este assunto. Faça esta igreja, luz do mundo, mais ousada aqui neste local, por menor que seja o tamanhozinho da luz com a qual ela brilha, porque é muito pequenina ainda a quantidade de crentes que temos aqui. Mas a qualidade da luz e a intensidade proporcional ao seu tamanho, que seja excelente, seja pura, uma luz brilhando para o Senhor Jesus Cristo, coletivamente aqui e individualmente, cada um de nós em nossas vidas, nossas circunstâncias, nossos caminhos aqui por este mundo, que sejamos intrépidos e corajosos. E nunca, Senhor, abandonemos mais o Senhor Jesus Cristo. Em nenhuma hipótese, em nenhuma situação, em nenhuma
em nenhuma circunstância. Em nome do Senhor Jesus Cristo, dele próprio, te pedimos e agradecemos. Amém.